ela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, a cultura, a informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
A Gelita informa a hora certa.
12:02.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Duas pessoas morrem após desabamento de marquise no interior potiguar. Parte do asfalto cede e buraco se abre no complexo do viaduto da Urbana, na zona oeste da cidade. Operação policial prende veterinário suspeito de tráfico de drogas em Natal. Multifeira Brasil mostra Brasil deve receber 80 mil visitantes durante a 31ª edição, anunciada para setembro. Evento Cuscuz HQ reúne colecionadores e fãs de quadrinhos neste fim de semana no Instituto Metrópole Digital. E ainda, meteorologista da Imparne, Gilmar Bristot, fala sobre consequências do fenômeno El Niño aqui no estado. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é sexta-feira, 24 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A cobertura de uma adega no centro de Porto Alegre, município do Alto Oeste Potiguar, desabou na noite de ontem, durante as fortes chuvas registradas na cidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, duas pessoas morreram após a queda da marquise sobre elas. Quando chegaram ao local da ocorrência, os bombeiros encontraram a estrutura em cima das vítimas. Após a remoção dos escombros, as equipes localizaram as duas pessoas, que já não apresentavam sinais vitais. O local foi isolado para a realização de perícias. As circunstâncias do desabamento serão investigadas. O clima influencia a vida de todo mundo, do campo à cidade. Quando um fenômeno como o El Niño ganha força e altera as condições meteorológicas, muitas dúvidas surgem sobre chuvas, calor, produção agrícola e impactos no dia a dia da população. O El Niño tem se tornado cada vez mais frequente e forte em razão do aumento do desmatamento e da queima de combustíveis. Na última passagem pelo Brasil, em 2024, tivemos a maior estiagem da história e as enchentes que provocaram o pior desastre climático já vivido pelo Rio Grande do Sul. Agora, com o Super El Niño em 2026, a expectativa é de mudanças no comportamento do tempo nos próximos meses, o que exige a atenção de produtores rurais e também de quem vive nas áreas urbanas. Sobre o tempo e os efeitos do El Niño aqui no Rio Grande do Norte, o repórter Ubiratã Pedro conversou com o meteorologista Gilmar Bristot, da Imparne. Acompanhe a entrevista.
O El Niño é um fenômeno climático que altera a temperatura das águas no Oceano Pacífico e pode provocar mudanças no regime de chuvas e nas temperaturas em diversas regiões do mundo, inclusive no Nordeste brasileiro. Para entender como esses efeitos devem ser sentidos no Rio Grande do Norte, eu converso agora com o chefe de meteorologia da Imparne, Gilmar Bristot. Gilmar, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Ok, um prazer. Quero agradecer a oportunidade e cumprimentar todos os amigos ouvintes da Rádio Universitária.
Gilmar, para a gente começar, explica para os nossos ouvintes o que de fato é o El Niño e muito se ouve falar sobre ele, mas o que exatamente ele faz?
Olha, o El Niño é um fenômeno climático, como você falou, acontece no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, por ser um oceano com grandes dimensões, toda a mudança que ele apresenta, ele faz com que haja mudança na circulação atmosférica quando esse calor da superfície do oceano ele interage com a atmosfera. Então, não é todo ano que você tem El Niño. El Niño precisa de um aquecimento, ora por diminuição do vento na superfície do oceano, que você tem um acúmulo das águas no Pacífico Leste, ora por excesso de energia solar que entra e é absorvida pelo oceano. Então você tem esse fenômeno acontecendo de forma cíclica. Às vezes dura 10 anos para acontecer um evento intenso como esse que está acontecendo. Por exemplo, o último evento intenso nós tivemos nos anos de 2015 e 2016. E agora, novamente, nos anos 2026 e 2027, nós estamos com projeção de nós termos novamente um El Niño em dimensões assim acima do normal, com anomalias podendo chegar até 3 graus, que aí é considerado um El Niño, um evento muito forte.
Bom, e muito se viraliza ultimamente nas redes sociais vídeos de desastres naturais, furacões, chuvas muito intensas ou secas extremas. Isso reflete o que de fato acontece no El Niño ou é só sensacionalismo, é para gerar pânico nas pessoas?
Muito desses vídeos, dessa propaganda toda aí não tem um fundo de verdade, um fundo científico. A gente tem que analisar, certo? Seca, aqui no Nordeste, por exemplo, com a atuação desse episódio, que vai culminar com o auge em torno dos meses de setembro, outubro e novembro, ele não vai impactar na seca, porque aqui no Nordeste é o período seco. Então, nós não estamos preocupados com a falta de chuva para esse ano. Estamos preocupados com a duração desse fenômeno El Niño, se ele vai se propagar para 2027, aí sim nós poderíamos ter problemas na geração de chuvas na próxima estação. Mas metade dessas informações que são, digamos assim, que circula na internet, na mídia, ela não tem um fundo científico. Então é preciso a pessoa analisar, certo? E ver realmente aonde esses impactos eles serão maiores. Nós já estamos tendo alguns impactos no sul do país, né? No Rio do Sul tivemos muita chuva nos últimos dias. Isso aí é um efeito já do El Niño, modificando a circulação e represando as frentes frias para os estados da região sul. Então, a tendência é aumentar a chuva lá nesse período. E é o período que mais chove no sul do país é agora. Então, provavelmente eles terão excesso de chuva, como já vem acontecendo. Enquanto que aqui no Nordeste, os impactos principais que serão sentidos, tanto aqui no litoral como no interior do estado, será um aumento da temperatura, porque o El Niño ele modifica a circulação causando bloqueios aqui no Nordeste. Então, se você tem bloqueio, você tem dificuldade do ar circular, esse ar parado, úmido, por conta da umidade que é proveniente do Oceano Atlântico, você tem um acúmulo de umidade, você tem uma sensação térmica maior, consequentemente você terá um aumento da temperatura. E outro fator que nós estamos levantando é a diminuição do vento. Nesse período de setembro, outubro e novembro, principalmente outubro, é o mês que o vento sopra com mais intensidade aqui no Nordeste. Então, em virtude da atuação do El Niño, esse ano provavelmente nós teremos uma diminuição do vento.
Enquanto aqui no estado do Rio Grande do Norte, existe alguma consequência específica para a gente?
Olha, basicamente é isso que eu acabei de falar, é a questão da temperatura, um pouquinho acima do normal, e a diminuição do vento. Fora isso, no interior do estado já é quente nessa época do ano, a temperatura chega a 38, 39 graus. Poderemos ter a inclusão de algumas massas de ar quente, de algumas devido ao vácuo que esse fenômeno El Niño faz acontecer no sul do país, aí haja o deslocamento de massas de ar quente a partir do deserto de Atacama, lá do Chile, e também a possibilidade de chegar algumas frentes frias até aqui no sul do Nordeste, porque também esse movimento do El Niño, essa mudança de circulação, provoca o deslocamento de massas de ar mais frias. Então, provavelmente final de agosto, início de setembro, poderemos ter aí uma situação de temperaturas mais baixas por conta da chegada de resto de frentes frias. Mas, fora isso, o natalense, o sertanejo, que não tem muito com que se preocupar em termos da ocorrência desse El Niño, da presença desse El Niño no Oceano Pacífico para os próximos meses, pelo menos até o mês de dezembro.
Você citou anteriormente que até dezembro a gente vai continuar com a normalidade aqui no estado e que o perigo seria se ele prosseguisse até o ano que vem. Existe um tempo de duração média que já é estudado sobre o El Niño ou é mais ou menos que cada vez que acontece tem seu tempo e você meio que tem que ir descobrindo o que vai acontecer?
Normalmente o período do El Niño clássico, ele tem uma duração de 12 meses. Então começa no outro ano, ele atua e depois as águas voltam a normalizar. Agora vai depender muito da condição do movimento do vento no Oceano Pacífico, da alta pressão do Pacífico Sul, para que haja uma circulação dessa água quente, jogando essa água lá para a região da Oceania, na Austrália, e fazendo com que a ressurgência com águas mais frias ela chegue na superfície, fazendo com que haja a diminuição da temperatura e a normalização. O que eu vi no último relatório da NOAA, do INSEP, que são as instituições que fazem esse monitoramento diariamente no Oceano Pacífico, a gente observa o Oceano Pacífico numa bacia praticamente desde a América do Sul até a Austrália, e com uma profundidade de 300 metros ainda bastante quente. Então é preciso que nós tivéssemos uma onda de Kelvin fria vinda da região da Austrália, que é difícil, para que nós possamos ter uma diminuição dessa temperatura. Eu acredito que 2027 vai começar com um fenômeno El Niño e ele vai interferir no início do período chuvoso de 2027, trazendo aí como consequência a diminuição das chuvas. Nós estamos nos preparando, sabemos que esse ano é um ano eleitoral, que vai haver mudança de governo e o próximo governo vai ter que estar preparado para receber essa condição de um ano com pouca chuva aqui no Rio Grande do Norte.
Eu estou conversando com o chefe de meteorologia da Emparne, Gilmar Bristotti, sobre as consequências do El Niño no Rio Grande do Norte. Gilmar, que orientação o senhor deixa para muitos agricultores familiares que dependem das chuvas diante desse cenário?
Não, é uma orientação geral. Certo, já que nós não teremos, o El Niño vai iniciar agora, já se iniciou praticamente, ele não vai ter influência na questão da agricultura, não vai ter influência na questão da pecuária, porque essa época do ano é um período seco no interior do estado. Então, o sertanejo vai ter que conviver, vai ter que utilizar com critérios os seus recursos naturais que foram produzidos devido ao período chuvoso. Felizmente tivemos um bom período chuvoso em praticamente todas as regiões do estado e o interior do estado produziu muitos recursos naturais, tanto o acúmulo de água, não foi aquela água toda armazenada, hoje estamos com em torno de 53%, um pouquinho menor do que era nessa época do ano passado, mas se tiver cautela, as pessoas poderão passar o ano. Claro que se essa situação do El Niño influenciar nas chuvas de 2027, aí sim o agricultor poderá ter problemas, tanto com a agricultura de sequeiro, como com a questão de abastecimento dos reservatórios. Então, por isso que tem essa necessidade da transposição das águas do Rio São Francisco, tanto atendendo o setor, a região do Vale do Açu, como atendendo a região do Rio Apodi-Mossoró, exatamente para dar uma garantia na distribuição de água e água para a população. Porque se essa condição de El Niño prevalecer, nós teremos uma evapotranspiração maior acontecendo no interior do estado, os açudes irão perder mais rapidamente a água armazenada, mais maior potencial, porque a temperatura deverá aumentar um pouquinho, e com isso nós deveremos chegar ao final do ano com um recurso hídrico, se nós compararmos e seguirmos o mesmo caminho que aconteceu em 2025, nós chegaremos em dezembro de 2027 com um percentual em torno de 30%, 36%, como aconteceu em 2026. Então, é preciso que o agricultor, que os prefeitos, que os responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos façam uso criterioso desse recurso, para que esse recurso ele consiga atender o maior tempo possível e as maiores regiões possíveis.
Existe o El Niño e também existe a El Niña, né? Eles dois têm alguma relação? Eu sempre tive essa dúvida, eu vou aproveitar esse gancho aqui para perguntar para você. Eu queria também saber se tem alguma relação, se afeta o Nordeste ou se é mais lá para o sul do país.
Não, tem o El Niño. O El Niño, ele foi denominado com esse nome porque os moradores lá da região do Peru e do Chile, eles observavam que próximo do final do ano, próximo do Natal, as águas do Oceano Pacífico às vezes esquentava mais do que o normal, dificultando a pesca. Aí eles associaram esse evento de aquecimento das águas do Oceano Pacífico com o nascimento do Menino Jesus e colocaram El Niño. E tinha épocas que essa temperatura do Oceano Pacífico ficava com temperaturas mais frias do que o normal. E aí eles colocaram, se um El Niño, então esse momento em que as águas do Oceano Pacífico estão mais frias, nós chamaremos de La Niña. Então, isso foi uma convenção que foi utilizada. Enquanto que o El Niño causa uma mudança na circulação, porque há um aquecimento da superfície do Oceano Pacífico e esse aquecimento transferido para a atmosfera, mudando a circulação geral dos ventos, a La Niña ela produz um efeito contrário. Como ela é águas mais frias, a pressão ela fica maior sobre o Pacífico, então você não tem mudança na circulação e você tem intensificação da circulação em outras partes do planeta, como é o caso aqui do Nordeste, facilitando a descida da zona de convergência, que é o sistema meteorológico que traz chuvas no período de fevereiro a maio, fazendo com que haja chuvas acima do normal, como aconteceu, por exemplo, nos anos de 2008 e 2009.
Então é La Niña, né? Eu falei aqui errado, vamos corrigir. La Niña. Agora, saindo um pouco do El Niño, eu queria saber sobre esse cenário atual de chuvas intensas que a gente está vivendo aqui em Natal. Por que que essa quantidade de chuvas está tão alta? Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, a gente tinha esse período chuvoso em junho, mas não era com essa intensidade que eu estou vendo que está acontecendo há de alguns anos para cá.
O que está acontecendo também, nós estávamos esperando agora que a segunda quinzena de julho fosse com menos chuva, mas nós tivemos o deslocamento. Agora a gente tem que ver por que houve esse deslocamento da alta pressão do Atlântico Sul, porque normalmente nessa época do ano ela fica localizada mais no centro do oceano, e esse ano, nesses últimos 15 dias, esse centro de alta pressão se aproximou muito do continente americano, formando uma corrente de ventos de sudeste com mais intensidade, atingindo o norte da Paraíba e praticamente todo o litoral do estado. Outro fator que também trouxe esse aumento de chuvas foi o aquecimento das águas no Oceano Atlântico, aqui próximo do litoral do estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte, com anomalia quase até 1 grau. Então a temperatura está em torno de 27 graus e meio. Isso tem liberado muita umidade. Então você coloca o vento circulando por cima dessa água mais quente, carregando essa umidade que é liberada pelo oceano e jogando essa umidade sobre o continente. Quando chega aqui, como o continente está mais frio do que o oceano, você tem um contraste térmico, você tem a formação das chuvas. E normalmente isso aí fica funcionando que nem uma máquina que fica se alimentando com essa umidade que vem do oceano e fazendo chuvas. Você pode ver que sábado praticamente nós tivemos chuva durante todo o dia, na terça-feira novamente, começou na segunda-feira à tarde, passou todo o dia de terça-feira chovendo, onde tivemos um alívio e hoje, desde a madrugada, nós tivemos chuvas e algumas pancadas de chuvas agora pela manhã. Então esse foi o mecanismo que atuou nesses últimos dias. Meteorologista, morando no Nordeste, eu não gosto de usar essa palavra. Felizmente, a alta pressão está se deslocando para o centro na sua posição normal e as chuvas deverão começar a diminuir aí nos próximos dias. Existe ainda previsão para essa sexta-feira, pancadas de chuvas, no sábado de manhã, principalmente no início da manhã, mas a partir do domingo, a sequência de dias com sol deverá aumentar.
Chuvinha é boa, mas do jeito que estava, estava ficando complicado, aí estava alagando as vias, estava começando a gerar transtorno. Bom, Gilmar, para a gente finalizar, eu queria que você alertasse quais são os cuidados recomendados para a população de forma geral nesse período do El Niño.
Olha, não tem o natalense, o pessoal aqui do Nordeste, do Potiguar, não tem muito com o que se preocupar, como aquela coisa. Cuidar do recurso natural que foi produzido, para que ele dure bastante, para que ele atenda as necessidades, principalmente do criador, porque quem tem rebanho, o rebanho tem que comer e não é fácil você manter um rebanho no interior do estado. Então, e avisar sempre, nós estamos na iminência de termos um El Niño que vai ultrapassar 2026 e vai entrar em 2027, podendo trazer seca para 2027. Então, aí tem que ter um planejamento com o criador, porque ele não pode manter um rebanho nas condições atuais, certo? Como você tem alimentação farta por conta das chuvas, mas para o próximo período seco, agora setembro, outubro, novembro, essa alimentação farta vai diminuir, porque o pasto vai secar, o recurso hídrico vai diminuir, e chegar a 2027 não ter a recomposição, não ter a recarga dos mananciais, não ter chuva. Aí ele vai ter um prejuízo se não se fizer um descarte. Um descarte, digamos assim, aquele descarte suficiente para que ele possa dar continuidade para sua atividade sem ter perda econômica intensa, que possa prejudicar a sua vida, o seu dia a dia.
Bom, é isso. Vamos ter mais períodos de sol aqui. Natal, né? Que a noiva do sol vai reatar o relacionamento aí que estava meio abalado nos últimos dias. Eu conversei com o chefe de meteorologia da Imparne, Gilmar Bristotti, sobre as consequências do El Niño no Rio Grande do Norte e em outros lugares do Brasil. Gilmar, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade, desejar que eu peço que os ouvintes aí sejam, consigam entender as nossas palavras aí, os ouvintes da Rádio Universitária, e desejar a todos aí que nós tenhamos um final de período chuvoso bom, que não tenhamos tanto transtornos aqui, né, como tem tido no último dia aí, mas daqui para frente nós teremos mais sol do que chuva.
O Biratã Pedro para a Rádio Universitária.
Previsão do tempo.
E a gente segue falando sobre o tempo. Vamos agora à previsão para este fim de semana em Natal. Hoje, pela manhã, tivemos muitas nuvens e pancadas de chuva na capital potiguar. No restante do dia, o tempo continua chuvoso. Os termômetros registram temperatura mínima de 23 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%. Para o sábado e o domingo, a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, também é de muita nebulosidade, com chuvas isoladas. Parte do asfalto do complexo do viaduto da Urbana, na Zona Oeste de Natal, afundou e um buraco se abriu no local, no trecho em direção ao quilômetro 6. A STTU, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, isolou a área na madrugada desta sexta-feira. A Secretaria de Infraestrutura deve realizar os reparos. O buraco fica ao lado de uma faixa de pedestres. A STTU recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao trafegarem pela via. Daqui a pouco, Polícia Civil e Polícia Federal deflagram a operação e prendem veterinário suspeito de tráfico de drogas em Natal. Edição 2026 da Multifeira Brasil Mostra Brasil é oficialmente lançada na capital potiguar. E ainda, evento Cuscuz HQ reúne colecionadores e fãs de quadrinhos neste fim de semana, com diversas atividades gratuitas. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia. 88 FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 26 minutos. Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM.
Olha o gás!
No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além. A Ponticat sempre presente, o RN vai no gás. Vai no gás, 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 vai no gás.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A Polícia Civil e a Polícia Federal deflagraram hoje a Operação Dose Dupla em Natal. O objetivo é combater os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. As investigações apontam que um médico veterinário é suspeito de adquirir há muitos anos grandes quantidades de cetamina, substância que precisa de controle especial. O volume é considerado incompatível com o exercício da atividade profissional. Também, de acordo com as investigações, a substância era desviada para consumo recreativo, abastecendo o mercado ilícito de drogas. O Ministério da Agricultura e Pecuária auxiliou o trabalho de apuração e constatou que o volume de cetamina adquirido era incompatível com a atividade veterinária. Essa constatação reforçou os indícios de desvio da substância para fins ilícitos. Durante as diligências, outros suspeitos de participação no esquema foram identificados. A suspeita de que eles atuavam no recebimento, na distribuição e na comercialização da substância. As investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar outros possíveis envolvidos. A Polícia Civil orienta que informações sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia no número 181. A 31ª Multifeira Brasil Mostra Brasil, evento que já faz parte do calendário de Natal, foi oficialmente lançada ontem. A edição deste ano vai ser realizada de 4 a 13 de setembro no Centro de Convenções, com participação de 250 empresas e expectativa de 80 mil visitantes. A repórter Emily Reis esteve no lançamento e conversou com o diretor da Brasil Mostra Brasil, Wilson Martinez. Vamos ouvir.
Wilson, me fala um pouquinho do que o público pode esperar dessa edição da Brasil Mostra Brasil em Natal. Você tem alguma novidade para este ano?
Olha, como sempre, a Brasil Mostra Brasil traz as novidades sempre durante o período do evento. Antigamente a gente anunciava as novidades com antecedência. A partir do momento do telefone, as novidades, se eu lançar um sorvete de pinguim lá no Polo Sul, meu amigo, se quiser chupar o sorvete lá no Polo Norte, ele consegue receber isso. Então, hoje, as novidades que a gente pode antecipar são novas tendências de moda que vão vir para o verão, os acessórios de bijuterias, bolsas, calçados, chegam primeiro na Brasil Mostra Brasil, além de todos aqueles produtos que vêm de outros países e de outros estados para cá, para fazer parte da multifeira.
E para quem ainda não conhece a Brasil Mostra Brasil, como o senhor definiria?
Olha, é um lugar que você vai fazer um passeio com a família e de repente você sai de lá com o seu apartamento novo ou o seu terreno para construir, sai com os móveis da sua casa prontos, o enxoval, tudo preparadinho, inclusive para as crianças. Então, é um lugar que você encontra um pouco de cada coisa que a gente necessita no nosso convívio diário. Então, a Brasil Mostra Brasil, além disso, ainda tem atrações culturais todos os dias. Então, com isso facilita muito a vida.
Agora deixo um convite para o nosso ouvinte que já está na expectativa de participar.
Do dia 4 ao dia 13 de julho, venha fazer parte também deste grande evento. E se você é empresário, entre através do Feira Brasil, Mostra Brasil Oficial, e tire informações para você ainda vir fazer parte dessa grande família.
Muito obrigada, Wilson.
Os fãs da cultura geek já têm programação para este fim de semana. O evento Cuscuz HQ invade o Instituto Metrópole Digital com diversas atividades gratuitas para colecionadores e demais interessados em quadrinhos. Nós conversamos com um dos coordenadores do evento, Giancarlo Oliveira, para saber tudo o que vai rolar amanhã e domingo. Vamos ouvir o que ele disse.
Eu me chamo Giancarlo Oliveira, sou um dos coordenadores do Cuscuz HQ, também um dos fundadores, e junto com outros 6 colegas, nós idealizamos e montamos e projetamos o Cuscuz HQ, um evento gratuito feito de e para os colecionadores, que abrange toda a cultura pop, geek e nerd, presente no Rio Grande do Norte, né? Esse evento foi idealizado há mais de 10 anos atrás, esse ano estamos completando 11 anos do evento, e temos diversas atrações, todas gratuitas, certo? Nós vamos ter um bingo, o famoso bingo do Cuscuz HQ, nós temos uma sala para K-pop, temos oficinas, palestras, e esse ano trazemos como tema central os Super Sentai e One Piece. E isso vai trazer muitas novidades para a galera, como mesas redondas, oficinas específicas, jogos, videogames, board games e, para fechar com chave de ouro, nosso famoso concurso de Cospobre, a segunda edição do prêmio de Cospobre Luiz Costa, em homenagem a um grande amigo nosso, também idealizador e coordenador do Cuscuz HQ, que faleceu há 2 anos atrás. Por isso, nos dias 25 e 26, agora, de julho de 2026, no Instituto Metrópole Digital da UFRN, ao lado do Clube da Caerne e ao lado do restaurante universitário, a partir das 8 horas da manhã até as 18, estaremos esperando você para a nossa edição do Cuscuz HQ.
E nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 33 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação.
Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 24 de julho. Proifes será a única entidade sindical representante dos docentes federais na 78ª reunião anual da SBPC. Na série Quem Cuida de Quem Ensina, abordaremos o burnout e o adoecimento na rotina acadêmica. Cartilha Digital reúne orientações sobre a saúde e o bem-estar dos professores. O UFRN oferta disciplina sobre inteligência artificial para educadores. Programa da UFRN seleciona bolsistas para pesquisas sobre transição energética sustentável. Atenção docente, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. A Durni Sindicato promove primeira edição do Café com Aposentado. E docentes poderão participar da segunda edição do minicurso de fotografia.
Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A ciência brasileira se prepara para um dos maiores encontros acadêmicos da América Latina. A 78ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência será realizada entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, no campus da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Com o tema Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão, o evento deve reunir cerca de 50 mil pessoas em centenas de atividades gratuitas, entre conferências, minicursos, mostras culturais e espaços interativos de divulgação científica. O Proifes Federação participará do encontro como a única entidade sindical representante dos docentes federais. Com o próprio slogan Proifes na SBPC em defesa da ciência, a federação contará com um stand próprio e promoverá debates sobre carreira docente, financiamento, condições de trabalho, soberania científica e soberania digital. A participação também pretende chamar atenção para a necessidade de valorização dos professores e professoras das instituições federais de ensino.
Para o Proifes, melhores condições de trabalho, reestruturação salarial, combate ao assédio e segurança institucional são elementos fundamentais para o desenvolvimento da educação pública, da pesquisa e da inovação no país. A discussão ganha ainda mais importância diante das restrições orçamentárias que atingem as universidades federais. A proposta é levar esse debate para além do ambiente acadêmico, aproximando gestores, imprensa e sociedade da defesa da ciência como instrumento de soberania nacional. A professora Débora Fernandes Coelho, secretária do ADUFGES, fala sobre o assunto.
Você sabia que as universidades federais são as responsáveis pela produção da maior parte da ciência do Brasil? Proifes Federação estará participando da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em defesa da ciência, da soberania nacional e da educação pública de qualidade.
Jornal da Educação.
Extra classe.
A rotina acadêmica é marcada por responsabilidades, cobranças, prazos e uma pressão que nem sempre é percebida por quem está fora da universidade. Mas quando essa sobrecarga se torna permanente, o corpo e a mente começam a dar sinais que alguma coisa não vai bem. No segundo episódio da série Quem Cuida de Quem Ensina, produzida pelo Adurne Sindicato, o psicólogo Flávio Fontes aborda o burnout e analisa como o processo de adoecimento. Pode se desenvolver na rotina acadêmica. A série propõe uma reflexão sobre as condições de trabalho, a necessidade de acolhimento e a importância de reconhecer os sinais de esgotamento antes que eles comprometam a saúde e a qualidade de vida dos docentes. Vamos ouvir.
Até que ponto o trabalho docente influencia em seu cotidiano? Como é possível conciliar a necessidade de um trabalho com a necessidade de viver para além dele? Estes são questionamentos importantes para fazer quando tratamos da relação entre trabalho docente e saúde. Uma vez que, quando o exercício de ensinar ultrapassa os limites, o bem-estar e a qualidade de vida são negligenciados. E é sobre isso que vamos tratar neste segundo episódio da série de reportagens especiais Quem Cuida de Quem Ensina. No programa de hoje, o convidado da vez é o psicólogo e professor da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Flávio Fontes, que conceitua a doença mental mais comum, o burnout, e faz uma análise do dia a dia docente neste cenário de adoecimento. Flávio cita o burnout, que foi objeto de estudo em sua pesquisa, como um exemplo de adoecimento presente na rotina do docente à luz de grandes nomes da área.
Na minha pesquisa de doutorado, estudei o desenvolvimento histórico do conceito de burnout. Um dos primeiros pesquisadores a falar sobre o tema foi o psicanalista Herbert Freudenberger, que escreveu alguns estudos pioneiros na década de 1970. Ele definiu o burnout como esgotar-se, exaurir os próprios recursos físicos e mentais, desgastar-se lutando excessivamente para alcançar alguma expectativa irrealista imposta por si mesmo ou pelos valores da sociedade. Em uma sociedade extremamente competitiva e orientada para o sucesso, são muitos os incentivos para que o sujeito se identifique com o trabalho. Para Max Weber, o capitalismo educa e cria sujeitos econômicos, isto é, sujeitos para quem o trabalho deixa de ser meio para se obter alguma coisa e passa a ser um fim em si mesmo. Passamos a viver para trabalhar, em vez de trabalhar para viver. Mas recentemente, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han analisou o tema do burnout como uma relação de autoexploração que o sujeito de rendimento estabelece consigo mesmo. A implicação do sujeito é tão forte que não é preciso convencê-lo a trabalhar exaustivamente. Ele próprio decide fazer isso.
Além disso, no que se refere ao campo da educação, o docente da UFRN traz um estudo realizado por mulheres brasileiras sobre esse contexto em universidades brasileiras.
No campo da educação, esse processo foi descrito por Carla Ribeiro e Denise Leda em um artigo sobre o trabalho docente em universidades federais brasileiras. As autoras descrevem docentes que se revelam fascinados pela possibilidade de sucesso e reconhecimento acadêmico. Embebidos pela ideologia da excelência, eles acabam se transformando em algozes de si mesmos. O trabalho aparece como sem limites, borrando as fronteiras entre dia e noite, dias de semana e final de semana, tempo livre e tempo de trabalho. A paixão pelo próprio trabalho é frequentemente utilizada como justificativa para o exercício de uma rigorosa autogestão.
Ao concluir sua análise, Flávio Fontes destaca um mecanismo trabalhista que é desenvolvido dentro da comunidade acadêmica.
Por outro lado, do ponto de vista organizacional, as universidades se encontram cada vez mais pautadas pelo gerencialismo, que promove inovação, produtividade e performance em um ambiente de múltiplas exigências, mas de estrutura e condições de trabalho precárias. Nesse contexto, o professor precisa fazer cada vez mais coisas, porque seu trabalho vai se assemelhando a de um empreendedor, em um verdadeiro culto da performance, que vai desde obter o financiamento, administrar os processos burocráticos, até divulgar o próprio trabalho. Pessoas altamente motivadas e identificadas a um determinado objetivo, organização ou causa, podem entrar em uma relação de alienação com o próprio ideal. Resistir à cultura do trabalho total é importante para que possamos viver uma sociedade em que o valor das pessoas não seja definido por quanto trabalham e produzem, mas sim pelo que vivem, não só no trabalho, mas também além dele.
Esta é uma série que demonstra o compromisso do Adurne Sindicato com todas as demandas docentes, compreendendo que a luta por respeito, valorização e mais investimentos na educação pública brasileira perpassa pela garantia de um espaço seguro e qualificado para aqueles que fazem o ensino e o saber circularem plenamente na sociedade. No episódio da próxima sexta-feira, vamos destacar quais os efeitos físicos da profissão docente a partir do momento que o limite do trabalho já foi ultrapassado. Fique conectado conosco e até lá. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação.
E continua disponível a Cartilha Digital da Saúde Docente. O material integra a campanha A Universidade que Queremos Não Nos Adoece e traz orientações sobre qualidade de vida, saúde mental e prevenção de doenças relacionadas ao trabalho docente.
Ei, docente, sabia que o Adurne Sindicato agora conta com uma cartilha digital da saúde pensada para você? Isso mesmo! O documento está disponível no endereço eletrônico www.adurne.org.br na parte superior do site. O material é produzido por alguns diretores da entidade em conjunto com demais especialistas da UFRN. A cartilha tem caráter didático, informativo e reflexivo, desenvolvido com o objetivo de apoiar o professor e a professora nas questões que envolvem uma vida mais saudável e equilibrada. Nela abordamos as seguintes temáticas: ergonomia, saúde mental, saúde bucal, sono e vacinação e exames periódicos. Acesse a cartilha digital da saúde docente e compartilhe com um colega.
E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento.
Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Munemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84-3211-9236 ou 84-99119-6461 no WhatsApp.
Depois do intervalo, o FRN oferta disciplina sobre inteligência artificial para educadores. Programa da Universidade seleciona bolsistas para pesquisas sobre transição energética sustentável. A Adurne Sindicato promove primeira edição do Café com Aposentado. E ainda, segunda edição do minicurso de fotografia oferece formação para docentes. A gente volta com os detalhes em instantes.
Estamos apresentando Jornal da Educação. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 47 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônico FRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônico FRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar o Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações.
Jornal da Educação.
A inteligência artificial está cada vez mais presente nas salas de aula, nos ambientes de pesquisa e na rotina de professores e estudantes. Para ampliar o conhecimento sobre o uso responsável dessa tecnologia, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte ofertará no semestre 2026.2 a disciplina Introdução à Inteligência Artificial para Educadores. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação à Distância e o Instituto Metrópole Digital. Vinculada ao programa Metrópole IA 360, a disciplina disponibiliza 300 vagas no formato à distância para estudantes de graduação. As matrículas devem ser realizadas entre os dias 24 e 31 de julho, por meio do SIGAA, durante o período regular de matrícula dos cursos. Com carga horária de 60 horas, distribuídas entre os meses de outubro e novembro, o componente curricular abordará conceitos fundamentais, mitos e aplicações práticas da inteligência artificial no ensino. O conteúdo inclui engenharia de prompts, ferramentas para aumentar a produtividade docente, criação de conteúdos multimídia, casos práticos e normas brasileiras relacionadas ao uso da inteligência artificial na educação. A disciplina não é restrita aos cursos de licenciatura. Podem participar estudantes de diferentes áreas e campi da UFRN, desde que as matrizes curriculares permitam a realização de componentes à distância. De acordo com a estrutura de cada curso, as horas concluídas poderão ser aproveitadas como componente eletivo ou optativo. Outras informações podem ser obtidas com as coordenações dos cursos, com o IMD ou com a CEDIS.
Educação em pauta.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu uma nova oportunidade para estudantes interessados em pesquisa, inovação e sustentabilidade. O Programa de Recursos Humanos em Tecnologia e Inovação para a Transição Energética Sustentável na Margem Equatorial Brasileira está selecionando bolsistas de graduação. O programa, conhecido como PRH-ANP25, é vinculado à Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. Ao todo, são ofertadas 8 vagas distribuídas entre as linhas de soluções sustentáveis, transformação digital e negócios e hidrogênio. As bolsas têm valor mensal de R$ 1.080 e duração de até 24 meses. A continuidade do benefício está vinculada ao desempenho acadêmico e ao cumprimento das atividades previstas pelo programa. Para participar, o estudante deve estar regularmente matriculado no Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN, ter concluído pelo menos 900 horas do ciclo básico e disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de pesquisa. Também é necessário não ter recebido anteriormente a mesma modalidade de bolsa dentro do PRH-ANP. A seleção será realizada por meio de homologação das inscrições, análise da produção acadêmica, entrevista e classificação final. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico e consultar o edital completo na página oficial do programa. Outras informações também estão disponíveis no site do Adurne Sindicato.
Jornal da Educação.
Extra Classe.
Criar espaços de escuta, acolhimento e convivência também faz parte da atuação sindical. Com essa proposta, o Adurne Sindicato realiza no dia 30 de julho a primeira edição do Café com Aposentado. A iniciativa será um momento especial de encontro entre professores e professoras aposentados, fortalecendo vínculos construídos ao longo da vida acadêmica e aproximando a categoria das ações desenvolvidas pela entidade. Além da convivência, o Café com Aposentado pretende abrir espaço para o diálogo sobre direitos, necessidades, experiências e novas atividades destinadas aos docentes aposentados. A professora Vilma Vitor, diretora do Adurne Sindicato, faz o convite e apresenta mais detalhes sobre essa primeira edição.
Atenção, professores aposentados sindicalizados do Adurne. Dia 30, às 9 horas, na sede do nosso sindicato, faremos um café com aposentados, para que a gente possa se encontrar, conversar, jogar a conversa fora, beliscando alguma coisinha, né? Então, venham todos para o Adurne Sindicato, dia 30, às 9 horas.
Agenda da Educação.
Para quem deseja desenvolver um novo olhar sobre as imagens do cotidiano, o Adurne Sindicato promove a segunda edição do minicurso de fotografia para docentes. A formação será realizada entre os dias 3 e 5 de agosto e pretende apresentar conhecimentos técnicos e práticos para professores e professoras interessados em aprender mais sobre fotografia. Além dos fundamentos relacionados ao enquadramento, à luz e à composição, a atividade também representa uma oportunidade de convivência, criatividade e descoberta de novas formas de registrar pessoas, ambientes e momentos. A primeira edição teve boa repercussão entre os participantes e a nova turma amplia a oportunidade para outros docentes vivenciarem essa experiência. A professora Vilma Vitor, diretora do Adurne Sindicato, tem mais informações sobre a programação e explica como os interessados poderão participar.
Atenção, professores sindicalizados do Adurne Sindicato. Tanto professores da ativa quanto professores aposentados poderão fazer o segundo módulo do curso de fotografia que será oferecido de 3 a 5 de agosto, às 10 horas da manhã, na sede do sindicato. As inscrições serão online. Então, fique atento à chamada, façam a inscrição e venham todos aprender o início da fotografia.
O Jornal da Educação está chegando ao fim. Mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12:30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta.
A Universitária FM acabou de apresentar
Jornal da Educação. Jornal da Educação.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia e 58 minutos.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.